Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
Eu preciso te falar.
Agora na Antena 3, precisamos de falar.
Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos, 11 da manhã, na Antena 3. É já a nossa quarta conversa de isolamento, assim batizadas também no podcast do programa, que podem sempre subscrever no RTP Play. Dou então os bons dias aos meus camaradas, Nuno Galpin, Rui Miguel Abreu e Ana Markel. Sejam bem-vindos, bons dias então.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Vamos já a um catch-up dessa semana, mas eu tinha para início de conversa aqui um outro tema que nem partilhei com vocês, mas acho que, como já foi notícia, também não é assim uma grande novidade. Já olhamos para isto por ângulos diferentes. Tem a ver com a morte esta semana de Bill Withers e John Prine. Bill Withers já no fim de semana passado, e estas mortes nestes tempos, ou seja, John Prine, no caso, foi vítima de Covid-19, Bill Withers não, acabou por morrer já octogenário, mas não vítima desta doença. Mas neste tempo de, como dizer, economia da atenção, parece algo assim um bocadinho cruel e ingrato mesmo estes desaparecimentos. Eles são registados, mas parece que é uma ideia um bocadinho Marquês de Pombal de pronto, e agora tratem-se dos vivos. Ana?
É, absolutamente. Isto está a ser estão a ser tempos muito duros para os lutos nas suas várias acessões, não é? Os lutos dos que nos são próximos, pronto, é aquele problema de não podermos estar juntos em funerais e etc. E os lutos das pessoas que estão no nosso coração, apesar de nós conhecermos, como era o caso de músicos e Bill Withers em particular, olha, pronto, obviamente que não podemos dizer ai, o homem era tão novo, mas como me deu muitas alegrias na vida, custou-me um bocadinho e senti-o absolutamente ignorado pelas notícias.
E fica também aquela sensação de que mesmo...
É quase redundante, ou seja, ainda se fosse uma boa notícia, talvez... Eu já começo a notar que há um esforço para se incluir boas notícias no meio das notícias da pandemia, notas no alinhamento dos telejornais e etc. Mas notícias de mortes são quase redundantes, sendo que se tornam menos importantes por não ser atribuídas à pandemia. Por isso é super injusto. Sim. Para a memória das pessoas.
E não deixa de parecer aquela história um bocadinho de... Há tantas coisas importantes para falar, estás lá a falar desse músico que morreu como se fosse o maior dos problemas, não é? Também há uma espécie de julgamento
problemas de primeiro mundo.
É, vai cortando os sentimentos. Rui, nenhuma dúvida em relação à relevância destes dois nomes na música popular. Sentiste o mesmo, ou seja, é claro que foram assinaladas essas mortes, o desaparecimento e até o legado dos dois músicos em concreto, mas provavelmente algo abafados neste meio mediático um bocadinho claustrofobicamente monotemático.
Sem a menor sombra de dúvida. Acrescentaria à lista também o Al Wilner, que acaba de desaparecer, e esse também confirmado como vítima de Covid-19. Aliás, o Bill Withers morre de complicações cardíacas, que é um dos efeitos deste vírus. Não sei se terá sido diretamente... E nem importa, na verdade.
Pois é isso.
Nem importa, mas eu concordo com o que a Ana estava a dizer. Recentemente eu estava a propor artigos para a Blitz, coisas em que estou a trabalhar, e nós começamos a ficar vacinados com estes desaparecimentos, ou seja, pá, já são tantos que depois de dar atenção a uns e não a outros, a coisa cai quase na redundância. Enfim, é muito melhor celebrar a vida do que assinalar a morte, como é óbvio, mas começam a ser demasiados nomes e nós começamos a encarar estas notícias sucessivas com uma estranha e se calhar até triste normalidade. Mas enfim, se calhar é também só mais um sinal de um lado menos bonito da humanidade, não sei.
Não, e depois por outro lado também acho que quando morrem os nossos ídolos, temos sempre um bocado aquela sensação que morre uma parte de nós, pá, morrem memórias, morrem momentos que vêm-nos à memória, momentos que vivemos ao som daquela música, etc e tal, e acho que nós estamos tão mais focados em sobreviver do que nas nossas neuras habituais, íntimas e pronto, que acho que é, olha, pronto, já morreu, ok, que pena, pronto, siga a marcha, tenho que ir ao supermercado e meter a máscara e não sei o quê. Também há isso, não é? Também parece que estamos menos em contacto com essa
sim,
parte
era,
de nós,
um bocadinho,
né? Que
reflete. Era um bocadinho isso que eu falava e outra coisa mais mundana ainda, que é essa ideia de é normalíssimo nós termos contacto com essas notícias via nas redes sociais e esses canais hoje estão completamente congestionados com toda a informação e mais nenhuma, portanto essa economia da atenção de facto faz com que nós, ou seja, em circunstâncias normais o nosso moral teria mais vezes esse assunto que aparece neste caso, não é? Um bocadinho por aí. Nuno, o Nuno está connosco, não está?
Estou.
Ah, ok, está. Nuno, neste caso, e também consequência da pandemia que nos afeta, provavelmente isto tenderá a acontecer mais vezes com músicos com um legado grande, ou seja, por vezes o choque da ideia do tão novo, como se só a idade fosse um fator a valorizar nessa história da vida e da morte, mas de facto aqui tem esse lado, ou seja, nós vamos nos ter que habituar, passa o lado horrível que essa expressão possa ter, a neste período termos estas notícias de artistas que são mais corredores de fundo, pessoas com uma bibliografia mais profunda, digamos assim.
É verdade, nós estamos muito habituados em vários episódios da história da música a encontrar momentos de mitificação daqueles que vão embora cedo demais. Todos nós temos histórias mais próximas ou contadas no passado de nomes que passam por uma Janis Joplin, um Jimi Hendrix, um Cobain, um Ian Curtis, um Jeff Buckley, um Tim Buckley. Aí a família foi amaldiçoada duas vezes. E, de facto, há muito esta construção de toda uma mitologia na cultura pop-rock, sobretudo pop-rock. O jazz e a música clássica não têm tanto esta noção, por razões que se calhar têm a ver com os modos de vida de muitos destes músicos. Não estando aqui assim, eu fazer um juízo de valor sobre se um modo de vida é melhor do que o outro. Nada disso. Mas tem muito a ver com todo o universo em volta desta cultura, o universo sociológico, o universo de hábitos em volta desta cultura. E nós, de facto, agora estamos a ser confrontados com sucessivos desaparecimentos de grandes veteranos. E eu até não comentava só o momento em que temos o confronto com a notícia da morte. O John Prine, por exemplo, nós soubemos da sua hospitalização. Acompanhámos o percurso, e eu neste momento estou à espera de notícias e espero que sejam boas em relação a uma Marianne Faithfull, que foi diagnosticada há alguns dias e creio que hospitalizada. Melhores notícias chegaram do mundo dos Duran Duran, porque o John Taylor deu a notícia de que tinha sido contagiado, mas deu a notícia numa etapa em que estava já a recuperar da doença. Ou seja, isto de facto faz-nos sentir que os mais vulneráveis, e aqui não são necessariamente só os mais velhos, aqueles que também padecem de alguns problemas de saúde graves, poderão estar mais próximos de habitar estas nossas histórias de desaparecimentos uns atrás dos outros. Como a Ana dizia há pouco, são tantos que quase corremos o risco de os banalizar, estes desaparecimentos.
É isso, e essa visão de facto tua com razão. Nós estamos de facto a acompanhar mais do que a morte, estamos a acompanhar muitas vezes aqui a doença, todas as notícias que correm à volta destes internamentos, etc. E depois até esse lado, é engraçado falares da Marianne Faithfull, porque de facto já se percebeu, e alguns dos relatos que a imprensa tem trazido sobre as vivências, quer dos profissionais de saúde, quer dos próprios doentes nesta altura, há ali um lado de isolamento total a partir de certa altura, que não permite também uma comunicação estreita, ou seja, nós vamos ter que fazer as nossas preces em relação à Marianne Faithfull, porque não teremos notícias dela de forma recorrente, não é? não estamos a falar de alguém que, ou melhor, não estamos a falar de uma situação em que esse acompanhamento possa ser feito num clima de normalidade, vamos dizer assim. Pronto, foi então a nossa primeira secção deste Precisamos de Falar, mais uma vez aos domingos, como sempre, na Antena 3. Voltamos já a seguir.
Precisamos de Falar.
Quarta edição de Precisamos de Falar em registro sozinho em casa. Quer dizer, eu não estou sozinho, mas vamos estando sozinhos a gravar isto, mais ou menos, tirando ali.
Se o carteiro tocar à campainha, vais ver que eu não estou sozinho. O cão vai reagir de uma forma, digamos, sonora. Esperemos que não haja cartas entregues enquanto estamos aqui.
E no caso de um cinéfilo como o Nuno Galpin, sabemos bem que o carteiro toca sempre a duas vezes, não é?
O cão lá para quatro.
Exato, exato. Dizia eu que já vamos para a nossa quarta semana com este regime de gravação. Os assuntos vão se misturando, mas com nuances. Já falamos aqui de várias iniciativas para minorar no que à cultura, e em particular à cultura pop, respeito a estes efeitos da pandemia. Esta semana tivemos mais uma série de iniciativas, uma delas o Festival TV Fest, com duas instituições, o Ministério da Cultura e a RTP, a levarem avante esta iniciativa. Nuno, olhando para, sei lá, para começar pelo modelo instituído, nós estamos a gravar isto ainda, a procissão vai no Adra, é bom que a gente perceba que corremos o risco de estar, se calhar, um bocadinho desatualizados no domingo. O festival arranca na noite de hoje mesmo, portanto quinta-feira, quando estamos a gravar este programa, mas olhando para o modelo, que visão é que tu tens nesta altura? Isto já causou algum ruído? Há já uma petição que junta também muitos artistas que não se revêem nesta maneira de pensar nesta altura do campeonato. O que é que tens a dizer sobre nesta fase, o que é que tens a dizer sobre isto?
Pois, eu como sempre gosto de ver primeiro e comentar depois, mas para já gostava de saber um pouco mais sobre como é que chegámos a este modelo de seleção dos artistas. Há um lado com um fundo interessante no meio disto tudo, que é a cada artista será entregue um valor que é para distribuir por si e por aqueles que tecnicamente trabalham consigo. Ou seja, não há aqui uma lógica de apoiar única e exclusivamente o artista, reconhecendo aqui que atrás de um artista, ou ao lado, ou juntamente com o artista, melhor dizendo, há um conjunto de outros profissionais mais invisíveis, mas que lhe permitem a ele ter a visibilidade. Agora, aqui assim a grande questão tem, acho eu, a ver com o critério de seleção, porque imaginando, deixa-me fazer aqui uma comparação, por exemplo, com o que são os apoios de cinema, também veiculados pelo Ministério da Cultura. Não são os realizadores apoiados no ano os que escolhem quem vai ser apoiado no ano seguinte. Há um júri que, acima de tudo, pretende que haja qualidade na seleção. O que é essa coisa da qualidade? Não é o que vamos discutir aqui, naturalmente, mas eu acho que qualquer júri, e nós, por exemplo, eu, o Rui e o Luís já passámos por júris, por exemplo, dos Prémios Play, e um dos debates principais que havia era o de assegurar uma representatividade dessa coisa chamada diversidade, que é muito importante ter aqui. E acho que o mais importante quando se estabelece uma ideia de construção de um festival de música é que a música esteja toda ali refletida. Por isso, eu preciso saber um pouco mais sobre o que isto vai ser e como é que a sociedade se vai estar aí, antes de querer comentar mais.
Só para... Pronto, eu fiquei com a ideia, e também para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, de que, portanto, isto é uma corrente, não é?
É uma corrente.
A primeira pessoa a escolher foi o Júlio Isidro, e depois a partir daí cada um dos quatro escolhidos pelo Júlio Isidro vão escolher outros quatro, é isso?
É isso.
Acho que é uma coisa assim, não é?
É a ideia que eu tenho.
Exato, exato. Também fiquei com essa ideia. Pois, eu acho que isto só levanta questões acerca disso, não é? Um bocado de uma ideia de justiça, não é? De quem é que vai, da responsabilidade de quem faz essa escolha, porque está a haver muito dinheiro canalizado para isto, dinheiro que vai ser preciso mais à frente para ser distribuído de forma justa por todos os agentes da cultura que vão precisar, e de facto percebo que isto levanta algumas questões, mas sim, é preciso esperar para ver.
Deixa-me só dizer uma...
Eu acho que qualquer curadoria levanta sempre questões sobre o...
Claro, claro. Sobre... Não, a questão é que está envolvido o Ministério da Cultura, não é?
Exatamente. Pronto. Isso, de repente,
essa que é a diferença.
Mas deixa-me...
Isto é muito diferente dos outros critérios de seleção habitualmente dentro do Ministério da Cultura, quando são os apoios através do ICA, ou, por exemplo, os apoios da DG Artes, em que há um colégio de profissionais.
Eu acho que está-se a contar um bocado com a solidariedade, e até se já estamos a viver uns tempos em que essa solidariedade de facto está a acontecer e está a ser demonstrada, e se já está-se a contar manifesto. Um bocadinho com essa solidariedade e com essa decência de cada músico, mas ainda assim... Sim. Às tantas deve haver uns a pensar, epá, ninguém me vai escolher a mim que eu não tenho amigos, sei lá, não sei.
Não, claro que há, claro que há. Eu sem macaquinhos na cabeça, porque vamos ser claros, e o nosso auditório que é esclarecido o suficiente para saber disso, estamos a falar de uma iniciativa que envolve também a empresa onde nós todos trabalhamos, portanto, claro. E estamos a pensar sobre isso, tentando não ter esses fantasmas, não é? Aqui estamos a olhar para o modelo. E atenção que o Estado, como curador, também não é uma coisa que nunca tenha acontecido, pode claro. Não acontecer neste esquema, mas ele acontece até na diplomacia, por exemplo, até na diplomacia.
Ao escolher o júri, o ICA está a ser um veículo de uma curadoria, ou seja, isto acontece, não é completamente inusitado. Esperemos aqui só é que, de facto, haja uma noção de diversidade dentro das seleções que os músicos vão decidir a escolher os seguintes. Mas acho que estamos ainda demasiado cedo dentro do processo para ter uma opinião muito...
Eu aí tenho algumas dúvidas, Rui, deixa-me só lançar-te a questão. Eu tenho algumas dúvidas pela razão, ou seja, eu percebo o que o Nuno está a dizer, eu acho é que dificilmente o modelo garante essa representatividade. Esta é a minha opinião. Agora, Rui, deixa-me só colocar-te uma questão de outra, dirás de tua justiça, mas também vir isto por outro prisma, que é, também não há aqui uma ideia de intervir no artista e nos técnicos e toda a gente que rodeia um artista, um compositor, um autor, como dizia o Nuno, mas de alguma forma agir na árvore e ter pouca preocupação com a floresta, ou seja, não devia haver uma preocupação do impacto de uma medida destas se conseguir ser efetivo no meio e não apenas nos seus agentes?
Claro que sim. A primeira coisa que me faz comichão... Bem, devo dizer que a primeira coisa que me faz comichão é que em 2020 ainda se usa a palavra fest para nomear festivais. Essa é logo a primeira coisa. Mas, aqui há uns anos a indústria portuguesa estava desprovida de algumas estruturas que, felizmente, começaram a aparecer. O que eu não entendo aqui no meio é que como é que se lança uma iniciativa destas sem se consultarem as associações que já existem, as plataformas que têm vindo a ser criadas, Portugal Muito Maior, associações como a AMAEI, e haverá certamente outras associações profissionais que se calhar poderiam ter dado um input válido para que esta ideia fosse melhor lançada. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando aconteceram os terríveis fogos e a sociedade se mobilizou para ajudar, houve inclusivamente aquele grande espetáculo no Pavilhão Atlântico, que reuniu uma série de músicos, mas não passou pela cabeça a quem tomou as rédeas dessa iniciativa não consultar quem estava no terreno e poderia depois ajudar a canalizar o dinheiro angariado. Nomeadamente autarquias, proteção civil e as autoridades competentes para depois gerirem os rendimentos obtidos. Portanto, parece-me que houve aqui um excesso de voluntarismo, de é preciso fazer qualquer coisa, é preciso fazê-lo já, e que se calhar se atalhou demasiado. É o que se me apraz dizer neste momento. Agora, também quero dizer uma coisa, eu não duvido da raiz benigna da iniciativa. Tenho a certeza que quando se pensou numa coisa destas foi como uma forma de ajudar tão rapidamente quanto possível. Agora, o modelo é questionável, claro que é questionável. Deveriam ter-se ouvido outras estruturas, de certeza que sim. Terão sido ouvidas, tanto quanto eu julgo saber, não, de acordo com as notícias que foram veiculadas. E aí é que começa o problema, acredito.
Nós não somos especialistas em políticas, eu pelo menos não sou, não é? Mas, de facto, entre as muitas coisas que eu fui lendo nestes dias, houve uma que me chamou a atenção e que poderia, ou pelo menos parece-me em tese, se eu não estiver a ver isto, se não estiver a ver o quadro inteiro, avisem-me, uma notícia, quer dizer, uma medida que poderia ser interessante, que tem a ver com o coro de Pedro Markle neste...
Não, é Manuel Markle,
Pedro é o primo, já fala.
Peço desculpa, é que entretanto, tal como tu previas, Luís, o correio chegou e eu tive acordou. Que segurar na criança.
Eu tenho aqui um belo vídeo que te vou mandar depois, não vou meter nas nossas redes por decoro. Mas dizia eu que entre as coisas que fui lendo, lia uma opinião, no fundo, que de alguém que falava dos dinheiros que as autarquias normalmente têm alocados à cultura e que não vão gastar neste verão. E uma boa maneira, de alguma forma, seria, eu não queria dizer obrigar, parece uma palavra exagerada, mas de alguma forma sensibilizar o poder local a não deslocar esse dinheiro para outras rubricas do orçamento, mas a gastá-lo efetivamente com a cultura, mesmo que num espaço de tempo menor, ou seja, vamos imaginar do final do verão até ao início do ano. Não sei se vocês se separaram com outras medidas que possam, ou sugestões ou ideias que possam ser interessantes. Eu sinto também que este ainda não é um momento de clareza na cabeça das pessoas que estão a discutir isso e que são, de alguma forma, também intervenientes direitos.
Claro que sim, e daí a necessidade de se estabelecer um debate, de se consultarem pessoas que já estão no terreno a fazer coisas em prol da música portuguesa, da música que se faz em Portugal, ouvi-los e tentar depois das diferentes opiniões construir alguma espécie de consenso ou descobrir alguma espécie de direção por onde seguir, não é?
Há aqui uma coisa, Nuno, que também não deixa de ser... Não é o mais importante, até porque a RTP garante que a transmissão dos concertos será feita também num canal de cabo, que é o que terá à disposição. Mas a tal diversidade aqui também se coloca porque estamos, se calhar, a apelar a um público mais nativo digital do que propriamente a um público mais focado em plataformas mais tradicionais. Ou seja, quando se pensa num festival que vai viver, de alguma forma, à custa do streaming, sabemos que há franjas da população que não consomem dessa maneira.
Acho que tudo aqui tem a ver um pouco, em primeiro lugar, com o tipo de comunicação que for estabelecida. E depois, ao estar disponível num canal, se não me engano é o 444.
É isso.
Ao mesmo tempo, quem não está habituado aos consumos de streaming num computador ou num telemóvel, terá o consumo facilitado porque está ao clique do telecomando. Ou seja, a comunicação terá aqui assim de assegurar que há uma chamada de atenção para estes dois caminhos possíveis para ir acompanhando. Mas deixa-me só pegar numa coisa que o Rui disse há pouco. Eu também acredito que haja uma boa intenção na base de todo este processo, mas acho que devemos esperar um pouco e ver como é que a boa vontade e a solidariedade entre os músicos se vai expressar de modo a que tenham todos em conta que há mais músicas do que aquelas que estão diretamente à nossa volta ou no nosso telefone.
É verdade.
Há uma questão, deixa-me só dizer isto, importante. Há uma petição a correr a pedir a suspensão desta iniciativa, não é?
É verdade.
Eu disse isso no início também. Pois é que há também aqui um lado que há algumas profissões, atividades, provavelmente estão também elas a tomar decisões, iniciativas, a tentar até fazer algum lobby legítimo, político, não é? Mas muitas vezes também não tem, até pelo lado não mediático dessas atividades, não tem algum espaço de debate como é este dos artistas e dos músicos, e neste caso ainda bem que o tem, mas eu também não estou certo que haja, mesmo nas outras atividades, soluções tão simples. Ana e Manel, vou-vos perguntar agora aos dois, para responderem em cor se quiserem. Eu não sei se a Ana me está a ouvir agora, que está, não está. Portanto, eu já vou voltar à Ana, que está mesmo, pá, espetacular, isto é, assim, se faz grande rádio, e agora sim.
É o Manel e o David Bowie atrás, é
possível. Opa, peço imensa desculpa, não estou aqui a conseguir gerir, mas estou-vos a ouvir.
Ótimo, o que eu estava a dizer é que ia-te perguntar a ti e ao Manel, podia que respondessem em uníssono. Uma das, ou seja, esta não é a única iniciativa, há iniciativas parecidas. Nós partilhávamos esta iniciativa esta semana, por exemplo, um link de uma iniciativa da Lovers and Lollipops, que já tem uma outra, já tem um outro objeto, vamos dizer assim. É possível, seria possível, pergunto eu, também de alguma forma acondicionar isto tudo dentro do mesmo chapéu, ou pessoas que procuram produtos diferentes, até corporações que procuram dar serviços diferentes, têm que pensar de maneira diferente.
Manel está zangadíssimo com isto.
Sabe que sim.
Não, por acaso, esta iniciativa de Lovers é tipo exatamente o oposto de tudo o que estamos a falar em relação ao TV Fest, que é, pronto, a Lovers é uma curadoria super particular, não é? O Manel vai se ausentar agora. É uma curadoria super particular e até se atreve, e eu acho isto muito interessante, atreve-se a criar um clube com uma assinatura, não é? Portanto,
três patamares de assinatura.
Exatamente, pronto, de cada patamar dá acesso a X conteúdos, e isso é muito interessante porque estamos a falar de uma editora e de uma agência pequena, mas com uma legião de seguidores, por acaso, bastante apaixonada, e acho que só por isso ela se atreve a ser um pouco pioneira nisto de começar já a repensar o modelo de negócio.
Verdade, sabes?
Eu acho que é
porque a Lovers nunca seria, os artistas da Lovers, provavelmente, ou a sua linha editorial, nunca faria parte de uma iniciativa apoiada pelo Ministério da Cultura assim de caras, não é? Obviamente.
Mas o facto de haver ali uma noção de nicho, mas é um nicho que tem predisposição para a descoberta, claro. E para ouvir aquilo que não é só o que está ao seu redor, e claro, ainda por cima, mesmo seja com um catálogo significativo e muita agitação, a Lovers and Lollipops é muito ativa. E não só edita, como representa um conjunto de nomes que cria uma família que, à partida, permite cativar quem, gostando deste, pode pelo menos ter curiosidade em ouvir aquele.
É, exato.
Eu gostei muito do modelo, que parte desde o acesso a streaming à própria aquisição de discos, em função do patamar de mensalidade que a pessoa estiver disposta a contribuir.
É mesmo assim a curadoria em pleno, não é? O algoritmo humano em pleno.
Nós já lá vamos, Ana. Aqui, este era uma espécie de passo em profundidade para mudarmos para esse tema, mas antes disso, o Rui também queria dizer alguma coisa, deixa-me só acrescentar, sim, sim, sim. E não sei se vai na tua direção. Eu vou fazer de advogado do diabo novamente, porque eu acho que estes tempos são de facto muito particulares. Já falamos isto aqui, desta ideia de habituação. Eu vi esta semana um inquérito onde os portugueses definiam a informação como a terceira coisa mais valiosa nestes tempos. O que sabemos é que eles não estão dispostos a pagar, ou a pagar mais nesta altura, por essa informação. Portanto, temos aqui esse problema, e mesmo que isto chegue à cultura e ao entretenimento, se esse obstáculo não for resolvido, nós continuamos com o mesmo problema. Ou seja, as pessoas admitem que a cultura, o entretenimento, a música, o cinema, o que seja, tem uma importância grande na vida deles, mas depois já não se sentem na obrigação de pagar. Temos aqui
como aos jornais?
Pois, era o exemplo que eu estava a dar.
Pois, peço desculpa.
Isso vai ter que mudar, e eu acho que a Lovers and Lollipops, com esta excelente iniciativa a que eu pretendo aderir tão depressa quanto a minha carteira o permitir, e tão fundo quanto a minha carteira o permitir, faz parte daquela que vai ter que ser a estratégia do futuro e o novo paradigma, que é, nós vamos ter que nos habituar a vestir a camisola. Se nós já pagamos cotas para clubes, já nos cotamos, cotizamos em clubes de futebol, por exemplo, de que gostamos, se somos fiéis a restaurantes, se somos fiéis a determinados locais onde gostamos de passar férias, se somos fiéis a determinadas marcas de roupa, porque é que não havemos de ser em relação a determinadas editoras, em relação a determinadas salas de espetáculo, e comprometermos com isso. Esta ideia do comprometimento de, não, eu vou-me chegar à frente e vou comprar esta assinatura porque acredito no que esta editora me vai dar em troca, ou seja, acredito no futuro, é fundamental, não é nisso que se baseia o mercado da bolsa, não é? Os títulos futuros que nós compramos acreditando que vão dar rendimento daqui a algum tempo. Vamos ter que fazer isso com a música de uma vez por todas.
Sem dúvida, isto não é só culpa da internet. É claro que a internet criou uma noção de acesso gratuito a muitas coisas. Já aqui referimos, se não me engano, há uma semana ou duas, de que os operadores de internet até viveram dessa comunicação como uma forma de atrair subscritores. Mas também a proliferação de concertos gratuitos por todo o país ajudou a criar esta ideia de que a música é qualquer coisa que entra nas nossas vidas sem nós termos de gastar um tostão. E não é assim. Não é assim, e se os consumos hoje em dia serão preferencialmente online e vão continuar a sê-lo e ainda mais para o futuro, seja para a música, seja para as imagens, séries, filmes, seja para a própria informação, temos de nos habituar ou reabituar à ideia de que o consumo do trabalho dos outros implica a paga nossa ao outro pelo trabalho que ele nos está a dar.
Mas
a nós.
Mas o que é interessante é que nós... Isso, pronto, estamos a falar de coisas que sempre foram uma tendência e que agora se acentuaram por causa desta situação.
Sim.
E eu até fiz esta reflexão aqui há dias, porque estava a reparar que os diretos no Instagram são como cogumelos, não é? Toda a gente está a fazer diretos hoje em dia, a todas as horas. E os diretos do Bruno Nogueira, que são os mais bem-sucedidos, chegam a ter mais de 60 mil espectadores. Isto é muito interessante, porque isto sublinha, por um lado, uma coisa que a internet sempre nos proporcionou, que foi, pá, o ser criativamente independente, o do it yourself e etc., e poderes emitir e chegar às pessoas, mas depois, por outro lado, também te faz pensar que, tendo esses diretos, mais espectadores do que muitos programas de televisão que envolvem equipas gigantescas, voltas a fazer com mais força a reflexão de, epá, será que isto não vai pôr em causa perdão, toda uma estrutura? Já se pensava nisso quando, a propósito dos youtubers e etc, mas aqui estamos a falar já de um público muito mais transversal, e será que nos vamos habituar a esta coisa? Quer dizer, as marcas já estão atentas, já se estão a começar a querer imiscuir nos diretos dele e dos seus convidados e etc. Não sei se isto é um exemplo de como as coisas podem entrar num caminho de não retorno, pronto, por assim dizer, dispensando-se do trabalho de
elementos
técnicos e etc., guionistas, etc.
Fazendo uma ligação ao nosso primeiro assunto de conversa, por exemplo, o facto de haver um determinado tipo de espetáculo que atrai massas, não demitiu que o Estado assumisse um papel, por exemplo, em relação à música clássica, em relação à ópera, impondo ou proporcionando ou criando as condições para que existam orquestras, para que exista uma companhia de bailado, para que exista claro. Uma companhia nacional de ópera, etc., 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 etc. Pronto. Portanto, esta curadoria ou esta ação do Estado em prol do que fica depois de lado, do que fica nas franjas, do que fica nas margens, é cada vez mais fundamental.
Claro,
não é?
claro que sim.
Eu acredito é que há espaço para tudo.
Pois
sim,
é isso.
E apesar de tudo, Ana, o exemplo que dás é um exemplo que também existe neste contexto de confinamento e não deixa de estar, de alguma forma, como é que eu ia dizer, acoplado a um conceito que não é muito distinto da televisão jornalista, ou seja, não deixa de ser também um exercício de notoriedade feito com pessoas com notoriedade, ou seja, não se está ali a fazer um documentário sobre... sobre o que quer que seja, não é? Sobre os oceanos ou o que quer que seja.
Portanto,
há produtos que nunca vão migrar, não é? E que nunca vão migrar desta forma, pelo menos, não é? Portanto, há ali
eu acho que o que pode mudar é mesmo os hábitos e que já estava a mudar é mesmo os hábitos dos espectadores.
Sim,
não é?
Sim, isso até porque, olha, eu acho que isso é muito verdade, e uma das reflexões mais interessantes sobre estes tempos que vivemos foi curiosamente dada pela Roberta Medina do Rock in Rio, porque ela dizia, e bem, que é uma coisa era a tendência que nós estávamos a viver, que apontava de facto para mais produtos que podiam chegar via streaming, se fossem eles vídeo ou áudio. Outra coisa é tu seres forçado é que esta é uma experiência radical nesse sentido. As pessoas estão confinadas em casa sem ter a alternativa de irem ver a banda filarmónica ao fim da rua, banda alternativa no clube ou o concerto de massas, onde quer que seja. Portanto, estão forçadas a uma experiência radical que as torna muito dependentes do consumo digital nestes dias, e isso deixará marcas, sobretudo se alastrar no tempo.
É isso.
Vamos voltar então a fazer uma pausa e já regressamos. O assunto não será muito diferente, mas a Ana sempre vai agitando a sua criança nestes 3 minutos de pausa. Até já.
Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
Ora bem, não é uma guerra que trazemos para esta terceira parte do programa, nem tem que ser necessariamente uma fricção, mas de facto o que temos assistido nestes dias dá conta de uma espécie de caminho paralelo corrido pelo algoritmo de um lado, na pista da direita e na pista da esquerda, a curadoria. Volta e meia lá se cruzam, volta e meia lá aparecem os dois no nosso feed. Vou começar por ti desta vez, Nuno. Estes tempos são mais dados a confiar num curador ou a deixar-te levar numa experiência imersiva, quase reacionária, de ok, mostrem-me lá o que é que tem para mim?
Olha, aí nesse caso eu já tenho a vacina. E já tenho a vacina há muito tempo e como não mudei os hábitos de consumo de música por estar mais tempo em casa. O cão deixa-me sair e dar umas voltas aqui perto, mas já não há lojas de discos e se houvesse estariam de portas fechadas. Por isso, em casa vou definindo aquilo que vou querendo escutar e de facto não mudei praticamente nada o que eram as minhas rotinas entre espaços de descoberta. Abro o Electronic Sound, vou espreitando as várias sugestões de discos nas páginas de críticas, ora gosto de umas, ora não gosto de outras, ouço em streaming e aqueles que gosto acabo por encomendar no Bandcamp ou num outro, no Dodax, porque de facto o não pagar portes ajuda a acertar as contas ao fim do mês quando se fazem alguns excessos neste departamento, e mesmo assim tenho sido mais contido do que o habitual. Mais contido não, bastante mais contido do que o habitual. Mas não deixei de ouvir música, não deixei de estar atento a uma ou outra sugestão. Tenho resistido até agora àquelas correntes que têm vindo a surgir dos 10 discos que marcaram o teu gosto ou a tua personalidade. Eu dei por mim a pensar quais seriam, acho que iam meter de ABBA a Stockhausen, o que é o que eu sou.
Exato.
Há lá um bocadinho em tudo e nada contra, e ainda bem. Confesso que vi as escolhas da Isilda e as do Ricardo Saló com muito gosto, tenho acompanhado as do Nuno Reis, mas depois nem todas, porque já são tantas, tenho tido tempo para as escutar, porque de facto há outros discos e há outras coisas que eu não quero deixar de acompanhar e de continuar a fazer no dia-a-dia, apesar de algumas coisas de facto terem mudado. Mas os hábitos de escuta na música e a relação com essa ideia dos algoritmos ou dos curadores, pelo menos no meu caso, não, não mudou. Não mudou.
Eu e o Rui Miguel Abreu prometemos fazer aqui uma corrente com as barbas que mais nos influenciaram ao fim destes, destes anos todos, não é? Só, também só pomos assim uns barbudos lá. Nuno, Rui, é engraçado porque o Nuno dizia isto, estava à espera desta resposta, mas de facto alguma da quer da curadoria, quer do algoritmo, mas no caso até da curadoria, nestes dias ganhou vida. O que é que eu quero dizer com isto? Já não é só as revistas, os sites, etc., mas de um momento para o outro salta-nos no Instagram ou salta-nos no Facebook o Questlove a fazer um DJ set só com raridades do Stevie Wonder. Portanto, de um momento para o outro há aqui uma curadoria que se tornou ainda mais humana. Não sei se isto faz algum sentido colocar assim a questão, mas...
Faz todo o sentido. Devo dizer que sinto enorme falta do curador da minha barba, porque, e já que puxaste esse assunto, porque a última vez que eu fui ao barbeiro foi no dia 29 de fevereiro, em dia de eliminatória do Festival da Canção. Eu queria estar bonito na televisão. Portanto, já lá vai um bom bocado desde que a minha barba foi devidamente alvo de tratamento. Adiante. Isto tem a ver com o que mencionávamos há bocado, desta necessidade de certa maneira, o algoritmo representa o ok. Eu ponho-me nas vossas mãos, isto é assim que a coisa funciona, digam-me lá então para o que é que eu vou ouvir, o que é que eu vou ver, o que é que eu hei de fazer. Eu sei que há pessoas que até as refeições dependem disso. Deixa cá ver o que é que a aplicação me diz que eu devia cozinhar hoje, que é uma coisa que para mim é muito absurda. E eu acho que nós, volto a insistir, se alguma coisa boa há de sair disto tudo, há de ser esta nossa capacidade de nos agarrarmos a coisas reais, às ideias das Lovers and Lollipops deste mundo, às escolhas dos Quest Loves deste mundo. Isso vai ser cada vez mais importante, que este isolamento de social nos torne mais humanos, percebermos que a nossa ação, né, eu trabalho, ganho um ordenado, desse ordenado vou dispor de uma verba X todos os meses para aplicar em concertos ou em compra de livros ou de revistas ou de discos, vamos ter que passar a ser muito mais criteriosos com isso, tendo consciência de que tomar a decisão de gastar 10 euros aqui ou 5 euros acolá pode ter um impacto real. Se nós ganharmos consciência disso, vamos tomar muito mais cuidado com a forma como dirigimos esse investimento. Daí que esta emergência destes curadores, como tu dizias, Luís, seja tão importante. Temos que voltar a confiar naquelas pessoas que têm um conhecimento acumulado, uma experiência acumulada qualquer, que as diferencia das outras. Senão vamos estar todos entregues à máquina e seja o que... O que a máquina quiser.
Exato.
Mas por acaso, a conclusão a que chego é que as pessoas não... As pessoas na sua vida normal, tal como era, queixam-se de não ter tempo, não é? Mas o que me apercebi foi que as pessoas, algumas pessoas que começaram, cujo tempo começou a correr de outra maneira por causa deste isolamento, ficaram sem saber o que é que haviam de fazer. Isso é muito interessante. Porque eu, pessoalmente, tenho uma lista de tudo o que quero, uma lista que me deixa muito ansiosa, de tudo o que quero consumir. Vou anotando filmes, séries, discos, vou anotando tudo, fazendo playlists, etc, etc, e as coisas vão-se acumulando. Mas noto que pessoas que consomem cultura, se calhar de uma forma um pouco mais casual, música de fundo, a série que vão ver antes de adormecerem no sofá, etc, de repente... precisam mesmo que haja alguém humano a dizer-lhes o que é que hão de fazer com o seu tempo, porque eu nunca tive tanta solicitação para dar recomendações para isto e para aquilo. Vejo nos grupos de Facebook, pá, um grupo que é absolutamente não tem nada a ver com isto que a gente está falando,
onde?
O grupo das mães da Avenida de Roma. Um famoso grupo de mães no Facebook em que grande parte dos posts é pessoas a dizer o que é que eu hei de ver, que séries é que eu hei de ver, uma série que não seja assim muito não sei o quê, que não seja muito não sei o quê, ainda por cima as pessoas estão sensíveis, procuram coisas muito específicas que um algoritmo não pode oferecer, não podem ser séries muito negras, porque estamos a viver tempos negros, não podem ser séries muito, muito alegres, porque senão também não faz sentido que tenha alguma reflexão, que tenha não sei o quê. As pessoas estão a ser exigentes, porque têm tempo, olha, e portanto eu acho que na verdade o grande problema dos nossos tempos é não haver tempo.
Verdade, mas há o que eu estava a dizer ao Rui, e acho que a tua reflexão também vai um bocadinho nesse sentido, é que de um momento para o outro essa própria curadoria, mesmo a que já existia, ela tem que ser um bocadinho mais, parece-me um bocadinho mais humana nestes dias, ou seja,
parece
que tu queres ver a pessoa com quem estás a falar, mesmo que ela só te esteja a sugerir uma série de coisas, vá lá, não uma série.
Isso. Mesmo que tu não sigas os teus conselhos, tu até queres... noto que as pessoas estão mais cuscas para saber o que é que as pessoas estão a fazer, porque de facto há aqui uma coisa que nos liga a todos, não é? Que é estamos todos fechados em casa, todos nós, as pessoas com quem andámos na escola primária, os nossos ex-namorados, toda a gente está fechada em casa. E eu acho que há uma grande curiosidade para as pessoas saberem o que é que os outros estão a fazer, nem que seja por mero voyeurismo. Mas acho muito interessante, porque eu acho que aquele se gostou disto vai gostar disto não está de facto a ser suficiente hoje em dia. É, e nós, como falámos muitas vezes dos algoritmos e dessa desumanidade, pronto, aqui há de facto a ideia de que se calhar as máquinas não nos vão substituir para já.
Tens toda a razão. Por falar em algoritmos, eu juntei aqui 7 ou 8 excertos de discursos do Rodrigo Guedes Carvalho a fechar o noticiário e meti na máquina a ver como é que isto termina. Não fiz nada disso.
Com autotune.
Exato. Fiz um beat. Não é nada disso. Chegamos ao final então de mais uma edição de Precisamos de Falar. A quarta na versão Sozinho em Casa. São 4 semanas então de isolamento. São 4 semanas, mais coisa, menos coisa, em que não somos só nós, o mundo está parcialmente fechado em casa. São tempos que nenhum de nós julgou que haveria de viver e que deixarão marca nestes dias que vivemos e nos que virão. E cá estaremos na próxima semana para voltar a falar disto, porque de facto precisamos cada vez mais de falar. Depois do meio-dia, o Pedro Costa com o Coyote na Antena 3, nós regressamos de hoje a 8 dias. Dias, melhor dizendo, camaradas, até para a semana e
beijinhos.
Fiquem bem e seguros.
Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Sim.